Boa tarde a todos. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de suas prerrogativas regimentais, dá por aprovada a ata da sessão anterior. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Nós entraríamos de imediato em breves comunicações, mas antes nós temos uma solicitação por parte do deputado André de Oliveira para uma suspensão de sessão. Portanto, esta presidência suspende a presente sessão para que, nesse momento, possamos ouvir a manifestação do presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, FCDL, senhor Onildo Dal Bosco Júnior, e do senhor Marcos Brinhosa, coordenador estadual da CDL Jovem de Santa Catarina, para pronunciamento sobre o Dia Livre de Impostos, mobilização nacional que está na 18ª edição e acontece no dia 6 de junho em todo o país. Portanto, está suspensa a presente sessão. Com a palavra, o senhor Onildo e também o senhor Marcos.
Boa tarde a todos. É uma honra estarmos aqui participando desta sessão com esse tema tão importante, DLI, Dia Livre de Impostos, a nossa maior mobilização nacional contra a alta carga tributária do nosso país. Quero aqui saudar inicialmente o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nandal, de forma especial deputado Matheus Cadorim, deputado André de Oliveira, foram os que proporam a suspensão dessa sessão e agradecemos essa parceria e reconhecimento do nosso trabalho frente à FCDL e às nossas 209 CDLs em todo o estado de Santa Catarina, com seus mais de 43 mil empresas associadas. Agradecemos também sempre a parceria do deputado Nilson Berlanda, que é o nosso coordenador da Frente Parlamentar do Varejo, na qual temos debatido pautas importantes que fortalece o varejo catarinense e o movimento lojista. Quero saudar cada um de vocês, nobres deputados, lideranças do movimento lojista e profissionais de imprensa. Ao longo de toda a nossa gestão, temos viajado por todo o estado de Santa Catarina e a alta carga tributária está sempre nos assuntos mais debatidos, o que torna esta ação ainda mais importante. O Dia Livre de Impostos, DLI, é uma mobilização nacional liderada por nossa confederação, CNDL, e pelas CDL jovens de todo o país. Ele está na sua 18ª edição, que acontece no dia 6 de junho, quinta-feira, em todo o nosso país e também aqui em Santa Catarina, que será o maior de nossa história. O dia 6 de junho é o dia em que o nosso trabalho é suficiente para suportar a carga tributária durante o ano. Isso tudo é um trabalho muito forte que estamos fazendo, nos aproximando dos jovens de Santa Catarina e de todo o movimento empresarial e da nossa federação. Convido a todos a participarem desta importante ação. Vamos unir os consumidores e os lojistas em uma ação de conscientização e de protesto para mostrar a insatisfação que temos com a carga tributária de mais de 40% sobre o consumo médio dos produtos, que faz dela a maior uma das maiores do mundo. É importante ressaltar que, deputado Mauro, o empresário ele paga dois tipos de impostos. o imposto de renda, o imposto sobre... o imposto sobre a insegurança jurídica. Os demais impostos são pagos e repassados a todos os consumidores que fazem as suas compras no comércio varejista. Quero aqui agradecer o apoio desta casa, da Alesc, que sempre nos dá força, e para que nesta data nós possamos mostrar a urgência na reformulação dos impostos cobrados no Brasil. Acreditamos na união de forças no Brasil e em Santa Catarina. Desta forma, faremos a diferença. Muito obrigado a todos.
Boa tarde a todos. Gostaria de saudar o presidente Mauro de Nadal e também o deputado Matheus Cadorim. Em nome desse deputado, saudar todos os deputados aqui presentes. Vindo nessa tribuna, passa um filme na minha cabeça, porque no ano passado eu vim falar sobre o DLI também nessa casa e eu tinha recém assumido o compromisso que o presidente Onildo tinha me incumbido de liderar as CDL Jovens de Santa Catarina. Começamos o trabalho com 19 CDL jovens aqui no Estado. Pouco mais de 8 meses de trabalho, a gente assumiu o protagonismo no Brasil. Somos o Estado com o maior número de CDL jovens, totalizando 27. E temos algumas ainda para abrir nos próximos passos. O Dia Livre de Impostos acontecerá esse ano, no dia 6 de junho. E essa data é marcada, que é até quando os brasileiros costumam trabalhar para pagar os impostos. Só depois dessa data é que o que a gente produz é que acaba vindo para o bolso de quem gera emprego e renda, né? Os primeiros meses são para sustentar o Estado. O DLI é uma ação nacional que começou em Minas Gerais e ele é uma ação das CDL Jovens de todo o Brasil, deputado Mauro, para repudiar sobre a elevada carga tributária que todos nós brasileiros pagamos. Em 2023, tivemos somente 5 CDL jovens de Santa Catarina participando do DLI. Deputado Napoleão, nesse ano temos 14 CDL jovens para mostrar a força do nosso Estado e como os jovens estão energizados e fortes nesse propósito. Se temos 14 CDL jovens, temos mais de 200 empresas que acreditaram e vão ofertar seus produtos e serviços com descontos, que é o valor do imposto. Além disso, no ano passado, tivemos somente uma cidade que teve espaço na Câmara de Vereadores para conscientizar sobre o tema. Nesse ano, a gente saltou para 6 CDL jovens que terão espaço na tribuna das câmaras de sua cidade. Construímos o maior DLI da história de Santa Catarina. E a nossa meta é ficar entre os 3 maiores do Brasil. Acreditamos que tem alguns dias ainda até o dia 6 e vai dar ainda de lapidar. Hoje teremos reunião com toda a nossa base às 7 da noite para auxiliar e fortalecer esse movimento. Como diz o hino da Nação Lojista, da nossa confederação, lojista é ser assim, agir e lutar, reagir, vencer, construir, trabalhar. Nosso Estado é formado por gente aguerrida, que não desiste e trabalha em prol da construção de um ambiente favorável ao empreendedorismo, para produzir mais e gerar mais emprego e renda para toda a população. Agradeço ao deputado Matheus Cadorim, que nos proporcionou esse espaço, e agradeço a todos os senhores por acompanhar essa sessão, e peço o apoio de todos para que possamos trabalhar na conscientização da população e do Estado, porque o Estado precisa ser mais leve, porque a população não aguenta mais pagar essa elevada carga tributária. Boa tarde a todos.
Pela ordem, deputado André de Oliveira.
Boa tarde, senhor presidente Mauro de Nadal, nobres colegas deputados. Quero cumprimentar aqui o senhor presidente do FCDL, Onildo Dal Bosco Júnior, e o coordenador estadual do CDL Jovem de Santa Catarina, Marcos Brinhosa, né, destacando a importância do Dia Livre de Impostos. Estou aqui falando juntamente, né, em nome também do deputado Matheus Cadorim, que foi o propositor deste momento. E eu quero dizer para vocês que nesse próximo dia 6 de junho acontecerá essa mobilização nacional para conscientizar sobre a alta carga tributária no Brasil. Nesta data, lojas de todo o país venderão produtos sem impostos, mostrando claramente o quanto pagamos em tributo. Isso é muito importante, porque muita gente, muitas vezes, não percebe, né, o quanto que está pagando de imposto no produto que está sendo comprado. Na próxima semana, o CDL Jovem divulgará as empresas que participarão do Dia Livre de Impostos, destacando o seu compromisso com essa importante causa. Nós pagamos cerca de 40%, e eu digo até mais de 40% de impostos sobre itens básicos, como alimentos, combustíveis, roupas e eletrônicos. Precisamos refletir sobre a necessidade de uma reforma tributária que traga mais justiça e eficiência ao nosso sistema no Brasil. Para destacar essa questão, hoje, na entrada do plenário, nós colocamos alguns banners informativos mostrando o percentual de impostos, né, de impostos que pagamos sobre diversos produtos e serviços. Convido todos a conferir os banners e também os folders, né, que foi deixado na mesa de cada um dos deputados, só para vocês terem uma ideia, né? 61,95% de imposto sobre a gasolina. E a gente que roda esse estado é imposto, né? 48,28% sobre a fatura de energia elétrica. 68%, quase 70% de imposto sobre smartphones importados. Então, é um absurdo a carga tributária no Brasil. E aí a gente tem que destacar essa questão. E aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, eu quero dizer que este deputado, juntamente com o deputado Matheus Cadorim, nós apoiamos esta causa e nós vamos nos informar, discutir e lutar para que o sistema tributário seja mais justo para a população brasileira e para a população do Estado de Santa Catarina. Parabéns pelo trabalho de vocês, contem comigo e muito obrigado.
Onildo Marcos, parabéns a vocês aí pela iniciativa, pela divulgação desse importante momento de reflexão, tá? Desta carga tributária que a todos nós ela é pesada, né? Ela é pesada ao consumidor. E fazendo essa mobilização a gente consegue pelo menos transparecer o quanto de insatisfação existe por parte de todos os consumidores, né? Há muitos e muitos anos se fala desta bendita reforma tributária nacional. A cada ano que passa, se dá dois passos para frente e um passo para trás, ao tempo que nós teríamos que dar três para frente, né? Mas boto fé que ainda a gente consiga evoluir nesse sentido, mas o momento de reflexão ele serve também para as pessoas entenderem do produto que ele consome, quanto que ele está pagando somente de imposto, né? Então, parabéns a vocês, parabéns pela missão, segmento jovem também. Quero aqui render as considerações por parte da mesa diretora e por parte de todos os pares, colegas deputados. Tenho acompanhado um pouquinho do trabalho de vocês e este modelo é um modelo importante para que desde cedo as pessoas despertem para o empreendedorismo e façam cada vez mais forte valer o espírito catarinense de empreender e desenvolver. Parabéns. Reaberta a sessão, e nós havíamos, conforme acordado com os líderes, de passarmos diretamente à ordem do dia, mas tendo em vista a realização da sessão conjunta das comissões pela parte da manhã, as matérias que estavam predestinadas à pauta da tarde receberam um requerimento de diligência, portanto a pauta ficou prejudicada e passamos a breves comunicações e voltamos à nossa tramitação da ordem do dia normal, na sequência. Em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, para uso da palavra, deputado Márcio Machado.
Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar o presidente, deputado Mauro de Nadal. Seu nome aos nobres deputados que se fazem presente, quem nos assiste nos canais respectivos. Meu cumprimento, especialmente ao povo serrano, que está passando por algumas questões que eu quero aqui levantar, presidente. Uma das questões é na SC-110, que liga a BR-282 ao município de Urubici. Com essas fortes chuvas, o que aconteceu? Desmoronou. E eu entrei em contato com o coordenador regional da infraestrutura, o Ricardo Costa, estão numa força-tarefa gigantesca, e eu peço ao técnico que passe, por gentileza, a foto dessa localidade. Então, desmoronou, eles estão trabalhando muito forte para poder liberar, a pista está interditada. Então, o pessoal que está naquela micro-região, agora seja vindo de Bom Retiro, Urubici, Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Rio Rufino, então aquela micro-região, para poder passar pela SC-110, está interditada. A previsão é para sexta-feira liberarem. Esperamos que não chova, para que não venha prejudicar ainda mais a questão do turismo, a questão do transporte, toda a logística necessária que envolve essa rodovia tão importante, tão estratégica para a Serra Catarinense e para Santa Catarina, que é SC-110. Então, passando para toda a comunidade e ao povo de Santa Catarina, para poder ter acesso, então, a Urubici via a Serra do Corvo Branco ou o Rio Rufino. Então, pode voltar para mim, por gentileza. Então, quero aqui mandar um abraço a todo o povo de Urubici. Eu estou trabalhando muito forte nessa questão. Contem sempre comigo. Em outras questões também relacionadas à Serra Catarinense, que ocorreram os desmoronamentos e a interdição da trafegabilidade das pessoas. Então, é importante que a gente tenha esse acesso, o pessoal entre em contato comigo via WhatsApp, passando informações para que a gente possa estar irmanados nessa luta, para que a gente possa realmente fazer o desenvolvimento ir mais para frente e para cima. Também, presidente, eu quero aqui ressaltar um vídeo que eu recebi da Kátia Chubassi, que é uma clínica veterinária pública, que a gente pode trazer esse case para também as cidades aqui de Santa Catarina, é num país de fora, e ela traz um vídeo bem bacana. Eu peço também que passem esse vídeo para a gente poder conhecer um pouco mais dessa estrutura.
Um hospital público veterinário acessível para todos, para a população de baixa renda, para pessoas que querem um atendimento de qualidade num serviço público. Um hospital veterinário, ele tem que deixar de ser um sonho, ele pode ser uma realidade em qualquer cidade do mundo. É dinheiro público sendo bem utilizado, parceria com universidades, é assim que se faz. É isso que a população merece e os animais também. Área de atendimento, área de internamento, área de preparo dos animais, consultório, sala de imagem. É um sonho. É um sonho, mas que pode se realizar. Pode se tornar realidade. Esse hospital veterinário fica em Guadalajara, junto com a Universidade de Guadalajara. É uma parceria. Isso pode se tornar realidade no Brasil, sim. É só a gente querer. Veterinários na Estrada e Kátia Chubassi, mais uma vez no México.
Obrigado, pessoal da técnica. Então, é um hospital em parceria com uma universidade. É possível nós fazermos esse tipo de trabalho também aqui nos municípios de Santa Catarina. Uma das grandes demandas das protetoras é: tem um animal atropelado, um cachorro, um gato, elas levam para onde? Para uma clínica privada. E ali eles gastam um dinheiro que elas não têm. Então tem que fazer rifa, fazer janta. Eu, por exemplo, agora no final deste mês de junho, nós estamos realizando um grande evento em Lages, que é um jantar em prol de uma protetora que tem 300 animais, deputado Antídio. 300 animais. E ela passa assim, situações bem complicadas. Muitas vezes eu tenho até receio que ela infarte, a Clênia do Adote Lages. Então, já fizemos ano passado um jantar, e agora vamos fazer um outro jantar, que 80% é destinado para ela, para os animais, 20% para as protetoras independentes, para a compra de ração, e todo o lucro que nós tivermos do bingo, do bar e venda de bolo, enfim, nós vamos destinar para protetoras do Rio Grande do Sul. É um pouquinho, mas ajuda. Quero passar também, presidente, um vídeo de São José do Cerrito, um vídeo maravilhoso que eu recebi dessa capital catarinense das casas subterrâneas.
Descubra São José do Cerrito, um município encantador, situado no coração do Planalto Serrano. De aventuras ao ar livre, a momentos de tranquilidade, a região oferece uma experiência turística inesquecível para todos os visitantes. Tradição e história, pousadas charmosas e aconchegantes, gastronomia farta com sabores únicos e uma beleza natural inconfundível. A fé e nossa devoção às tradições religiosas nos une e nos fortalece em nossa jornada. Nosso chão é um lugar onde o trabalho árduo e a paixão pela terra se encontram. Nossos agricultores dedicados cultivam os campos com amor e cuidado, sustentando nossa identidade e impulsionando o progresso da região. Somos hospitalidade, belezas, espiritualidade. Somos São José do Cerrito, terra fértil.
E nesta terra de São José do Cerrito é o melhor feijão do Brasil e quizá do mundo. Então, como sempre quando eu vou lá no mercado e compro o feijão de São José do Cerrito. Então, essas são as belezas da Serra Catarinense que nós precisamos incentivar, fomentar, divulgar, para que as pessoas invistam, que as pessoas gerem emprego, renda, e aí cumprir a função social que é ter essa felicidade inerente e viver a vida na sua plenitude. Obrigado, presidente.
Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Rodrigo Praes.
Boa tarde, senhor presidente. Também cumprimentando colegas deputados, servidores dessa casa, cumprimento as pessoas que nos assistem, quem nos acompanha também através das nossas mídias aí. Hoje quero aqui falar um pouco do trabalho, né, da nossa Federação da Agricultura Familiar, FETRAF Santa Catarina, que vem desenvolvendo aqui no nosso estado em prol da agricultura familiar. Então, é uma federação com sede em Chapecó, onde que estamos aí com mais de 100 municípios de atuação, onde temos sindicatos ligado à nossa federação, que também quero aqui parabenizar toda a direção da FETRAF Santa Catarina, em nome do nosso coordenador Jandir, os presidentes, coordenação, dirigentes dos municípios, os sindicatos lá nos nossos municípios, também pelo trabalho que vem desenvolvendo, seus funcionários dos nossos sindicatos também, mas um cumprimento especial aos associados dos sindicatos da agricultura familiar, filiados à FETRAF Santa Catarina, que é para isso que nós temos, então, os nossos sindicatos, que é para fortalecer a nossa base, para que a luta continue, né? Buscando cada vez mais o fortalecimento da agricultura familiar, nas construções das políticas públicas em favor da agricultura familiar. Então, parabenizando, né, toda a categoria, parabenizo também os nossos dirigentes pelo trabalho que vem desenvolvendo. Então, o movimento sindical, né, é isso, que a gente possa lutar, que a luta continue, né, para a construção de novas políticas públicas, manter várias políticas públicas, como foi no caso da reforma da Previdência, né? Então, o projeto inicial da reforma da Previdência era um projeto que já tratava de tirar 5 anos de benefícios para os agricultores e as agricultoras familiares. Devido à luta do movimento sindical, conseguimos permanecer o homem, então, aposentando com 60 anos de idade e a mulher com 55 anos de idade. Então, esse é o principal trabalho do movimento sindical, que é garantir os direitos, né, dos nossos agricultores e agricultoras familiares e também para que a gente possa construir mais políticas públicas para o fortalecimento da nossa agricultura familiar. Estamos dentro da federação, estamos com um projeto estratégico. Nosso projeto estratégico se chama Inovação e Autonomia da agricultura familiar. Inovação por quê? Buscar pesquisa, desenvolvimento adequada às nossas realidades da agricultura familiar. Para isso que nós trabalhamos, para que tenha máquinas com qualidade, que seja adequada às realidades das nossas propriedades. Também autonomia para que o agricultor e a agricultora tenha conhecimento de como vai fazer as suas plantações, criações, de que forma que vai estar trabalhando dentro da propriedade, dependendo cada vez menos, né, de lá de fora da sua propriedade de insumos, para que a gente tenha esse conhecimento, como que a gente pode produzir gastando menos e produzindo mais. Esse é o nosso projeto, é baseado aí no sistema SPDH, então um projeto desenvolvido através da EPAGRE, que tem um excelente trabalho aqui em Santa Catarina, a nossa empresa de assistência técnica e pesquisa, onde que foi desenvolvido o SPDH, e em cima disso, esse modelo de produção tem essa visão, que é produzir mais com menos custo. E é isso que vai trazer a autonomia, né, para a nossa agricultura familiar, dependendo menos sempre de produtos externos. Então, muitas vezes, a gente, infelizmente, não consegue fazer o preço lá do nosso produto final, mas a gente também então, precisa então, discutir como baixar o custo de produção para que a gente possa então, ter mais rentabilidade dentro das nossas propriedades. Então, isso é uma luta muito grande, é por isso que nós estamos trabalhando junto aí com um projeto com o governo federal, através de uma emenda do nosso deputado federal Pedro Czai, para que a gente possa ter técnicos dentro dos sindicatos para contribuir com o trabalho que a EPAGRE já vem contribuindo lá nos municípios, que é levar assistência técnica, orientação aos nossos agricultores e agricultoras familiares, para que realmente a gente possa ter cada vez mais conhecimento e aí levando, né, melhorando a nossa produtividade, também tendo mais lucro dentro das nossas propriedades e que a agricultura familiar permaneça, né, lá no campo cada vez mais forte. Então, esse é o nosso projeto estratégico que a gente sempre fala, né, na inovação e autonomia da agricultura familiar. Estamos aí também no momento de debate a nível nacional da questão do Plano Safra, né? Então, sempre no início na metade do ano, o governo faz as alterações do Plano Safra, já tivemos ótimos planos safras aí que passaram, chegando aí a juros de 2% lá nos anos de 2010, 2014, com o programa Mais Alimentos, 10 anos para pagar. Fomos perdendo muito nessas questões dos recursos do PRONAF, né? Então a gente perdeu bastante onde foi ampliado o juro e também diminuído os anos de pagamento. E agora, né, então a federação vem fazendo esse debate junto ao governo federal para que esse plano safra tenha mais investimento, mais recurso ainda para o governo federal, do governo federal junto à agricultura familiar, também que tenha a redução dos juros, né, que ainda precisamos baixar bastante o juro dos recursos disponíveis para a agricultura familiar. Então, nesse momento, estamos fazendo um debate muito forte, junto com a nossa base, com os nossos sindicatos, para que possamos, então, ter um plano safra mais forte ainda em favor da agricultura familiar. Quero aqui também destacar um programa que os nossos sindicatos estão operando no momento, que é o Programa Nacional de Crédito Fundiário, onde que temos aí um recurso disponível aos nossos agricultores, agricultoras familiares. Os nossos sindicatos estão preparados para fazer o projeto, desenvolver esse projeto, né, para acessar esse recurso. Um recurso no valor até de R$280 mil, disponível pelo governo federal através do Programa Nacional de Crédito Fundiário, com várias linhas, né? Então, destacando aqui a linha jovem, onde que temos aí com 0,5% de juro ao ano, 40% de rebate, né, para a juventude, para ele poder adquirir um pedaço de terra, para poder permanecer na agricultura. Então, destacar aí a importância do governo federal criar um programa como esse, que é uma oportunidade, principalmente para os jovens, os filhos de agricultores, poderem estar adquirindo o seu pedaço de terra e permanecer na agricultura, né, gerando emprego, gerando renda, desenvolvimento e, com certeza, né, fortalecendo cada vez mais os nossos municípios e o nosso estado de Santa Catarina. Então, hoje, essa questão do crédito fundiário, né, tem outras linhas, uma linha também com 2% de juro ao ano, 20% de rebate e também uma outra linha para as pessoas que têm um pouco mais de renda já dentro das suas propriedades, uma linha com 4% de juro ao ano. Então, é um programa bem interessante, melhorou muito esse ano, né? Ano passado a gente estava com R$180 mil, e esse ano conseguimos ampliar para 280 mil reais, né, o Programa Nacional de Crédito Fundiário, que os sindicatos filiados à FETRAF Santa Catarina estão preparados aí para fazer os projetos e encaminhar para poder beneficiar os nossos agricultores familiares. Agradeço a oportunidade, senhor presidente. Seria isso. Obrigado e tenha todos um bom dia.
Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado André de Oliveira.
Boa tarde, senhor presidente, Mauro de Nadal, colegas e amigos deputados estaduais aqui do Estado de Santa Catarina. Daqui a alguns minutos eu já me dirijo aqui para fazer o meu discurso final desse período aí de 30 dias, né, que a gente ficou como deputado estadual. Mas antes eu queria falar sobre um tema muito importante. Até aqui o nosso querido amigo deputado Emerson Stein, lá de Porto Belo. A gente visitou muitas escolas estaduais ali da nossa região, deputado, para dar uma conferida na infraestrutura, e a gente tem problemas muito sérios nas escolas, na infraestrutura, principalmente com relação às pequenas manutenções, que acabam ficando, a escola muitas vezes não tem recurso, ou, né, a gerência regional muitas vezes não consegue dar atenção a todas as necessidades, e a infraestrutura das escolas acabam ficando sucateadas muitas vezes. Nós fizemos aí uma proposição, né, um pedido de informação e também uma indicação ao governo do Estado que aplique a Lei 18.745, de 2023, nas escolas estaduais ao redor, em todo o Estado, né, e também lá na nossa região da Costa Esmeralda, do Vale do Itajaí também, para que possa haver as participações público-privada e que as empresas da iniciativa privada possam, então, adotar escolas para auxiliar, inclusive, nas manutenções, nas pequenas manutenções, aquisições de equipamentos, enfim. Essa é uma política pública que dá muito resultado. A iniciativa privada, quando ela entra para ajudar o poder público, ela entra com muita eficiência, ela consegue entregar muitas vezes mais com menos recursos e com menos burocracia também. Então, essa lei 18.745, de 2023, ela já garante que as empresas, a iniciativa privada, possa padrinhar os colégios estaduais e, em contrapartida, eles possam explorar visualmente, né, através de outdoors, de banners. Né, e aí, o valor financeiro dessa exploração da imagem, ela pode ser revertido, então, para as manutenções, para as aquisições, para aquilo que for necessário nas escolas estaduais. Então, vai ficar aqui a nossa indicação para que esse programa possa ser instituído pelo governo do Estado, para que isso possa avançar, para que a gente possa trazer um pouco mais de qualidade, um pouco mais e melhorar um pouco mais a infraestrutura dos nossos colégios estaduais, que realmente estão deploráveis. A infraestrutura, os pequenos reparos estão ficando, e a infraestrutura vai caindo, e a realidade realmente das escolas, não só da nossa região, mas de todo o Estado de Santa Catarina, é que elas precisam urgentemente de manutenção. E aí, agora sim, eu quero fazer aqui a minha fala, né, aos senhores e senhoras deputados. Então, senhoras e senhores, colegas parlamentares, cidadãos de Itapema e de todo o Estado de Santa Catarina, hoje me dirijo a esta tribuna com um sentimento de dever cumprido. Encerrado o meu breve, mas muito intenso mandato de um mês como deputado estadual, tive a honra de assumir como suplente no lugar do querido deputado Matheus Cadorim e, nesse curto período, busquei representar com fidelidade os interesses e os valores daqueles que me trouxeram até aqui. Fui o primeiro deputado da história de Itapema a ocupar esta cadeira e, com grande responsabilidade, fiscalizei nossas unidades de saúde e o hospital local, visitei as escolas e dialoguei com servidores públicos e empresários da nossa região, levei cada demanda, cada problema e cada necessidade da nossa cidade para esta Assembleia, buscando soluções e melhorias concretas para a cidade de Itapema e para a região. Durante este período, me mantive firme aos meus valores, aos princípios cristãos que me guiam e que me trouxeram até aqui. Ergui-me contra o aborto, defendendo a vida,
desde a concepção e conseguindo aprovar um projeto de resolução que poderá pôr fim a essa discussão no Brasil, proibindo totalmente o assassinato de crianças inocentes. Defendi a liberdade religiosa, essencial para a nossa sociedade, e lutei pelo direito das famílias de decidirem sobre a educação dos seus filhos. Realizei uma audiência pública fundamental e iniciei a discussão sobre o Plano Nacional de Educação, que precisa ser barrado em defesa das nossas crianças e das famílias, porque está uivado, cheio de doutrinação ideológica. Parece mais um documento político do que um documento sobre educação. Defendi também a não obrigatoriedade da vacinação para as crianças, respeitando a liberdade individual e a autonomia das famílias. Além disso, estive na linha de frente pela liberdade de expressão, um direito que vem sendo abalado no nosso país, e por todas as liberdades individuais. Estive em Brasília, onde cumpri diversas agendas importantes. No Ministério da Saúde, tratei sobre o Hospital de Itapema, no DENIT, discuti as vias de acesso da nossa região, e na Polícia Rodoviária Federal, onde tratamos sobre a alteração do posto da PRF na cidade. Também visitei a UNALI, onde articulamos o nosso projeto de resolução sobre o aborto nos outros estados, a qual, a partir de agora, começaremos a visitar. Foram apenas 30 dias de mandato, mas que valeram por anos de dedicação e trabalho, dias em que defendi incansavelmente os meus valores, os valores cristãos da família, que defendi incansavelmente a nossa cidade de Itapema e a nossa região, e os princípios da liberdade do Partido Novo, que aqui eu represento. Este é apenas o começo. O trabalho iniciado aqui continuará, pois a defesa dos nossos valores e a luta por um Brasil melhor e mais livres não cessam. Agradeço a todos pela confiança e pelo apoio. Continuarei ao lado de cada cidadão, trabalhando incansavelmente por um futuro melhor para Itapema, para a nossa região, para todo o estado de Santa Catarina e para o nosso querido Brasil. O meu muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe.
Pela ordem, deputado Emerson Stein.
Presidente Mauro Nadal, Assembleia Legislativa, deputado André de Oliveira, parabenizar um amigo pela passagem que muito breve, mas que com certeza fez uma grande diferença, principalmente para a nossa região, a região da Costa Esmeralda, a região da ANFRE, e dizer que a gente possa, numa próxima legislatura, termos mais deputados eleitos diretamente na nossa região, que isso sim fortalece e muito aquilo que a gente precisa, tanto uma região que cresce, se desenvolve, um dos maiores PIBs de Santa Catarina, que é a região da ANFRE, a nossa região da Costa Esmeralda, que cresce muito, cresce ordenadamente ali com Porto Belo, Itapema, a cidade de Bombinhas. Então a gente precisa de mais lideranças. E eu sempre falei isso. Eu nunca fui um candidato a deputado ou um deputado que dissesse, não, só tem que ter um candidato. Então tem que ter mais candidatos, sim, pelas discussões de ideias e principalmente por fortalecer a nossa região que precisa e muito como lideranças, como o senhor e também como o deputado Ivanassi, que é da região da ANFRE, e que a gente possa, em conjunto, estando aqui, quem sabe, numa próxima legislatura, assim, Deus permitir, e o nosso povo, a gente fazer um grande trabalho, assim como você fez aqui pela sua passagem. Parabéns e que Deus te abençoe e te dê muita saúde e sucesso sempre.
Obrigado, amigo.
Pela ordem, deputado Ivanatz.
Deputado André, também em nome do governo e do governador Jorginho Melo, quero desejar muita sorte na sua caminhada, parabenizar pela sua passagem aqui pela Assembleia Legislativa. É mais uma voz da ANFRE aqui no Parlamento, e juntos, sempre foi verdadeiro, somos mais fortes. Deputado Emerson, que é o grande parceiro, coordenador aqui da bancada da ANFRE, faz um trabalho extraordinário, Vossa Excelência, os nossos outros deputados, deputado Maurício Kudillac, que também defende a ANFRE. Nós queremos gente nova no Parlamento, nós queremos gente capacitada, nós queremos aqueles que querem produzir, querem fazer de verdade a diferença para o estado de Santa Catarina, para os catarinenses, e você fez muito bem isso aí. Pouco tempo que nós convivemos, foi possível perceber da sua capacidade, da sua intelectualidade, do seu compromisso. Então, eu desejo muita sorte, também já fui suplente aqui, quase todos os deputados passaram por aqui como suplentes, e sabe quanto isso é importante para a caminhada política. Então, sinta-se abraçado pelo governo, sinta-se abraçado pela Assembleia, e sinta-se realizado, porque você fez um grande trabalho.
Obrigado, deputado. Estenda também meu abraço ao governador Jorginho Melo.
Pela ordem, deputado Lunelli.
Deputado André, quero parabenizá-lo pela sua passagem junto aqui conosco na nossa Assembleia, dizer de que os princípios que o senhor defende, que Vossa Excelência defende, são os mesmos princípios nosso, e quero lhe desejar uma caminhada brilhante, né, para que o senhor possa retornar aqui à nossa Assembleia, bem como contribuindo com toda a região, né? O senhor, que é um homem jovem ainda, tem os seus princípios, os seus valores, e quero dizer de que conte sempre conosco. A política nacional precisa de homens igual o senhor. Então fica aqui o meu fraternal abraço e obrigado por estar aqui junto conosco.
Obrigado, amigo.
Pela ordem, deputado Maurício Peixer.
Eu também, deputado André, quero parabenizá-lo pela sua passagem aqui. Eu sei quanto lutaste, já não foi desta vez, da anterior também, o que você representa e as suas bandeiras e ideologia. São as mesmas minhas, pois viemos do mesmo segmento. Eu e o senhor participamos da Renovação Carismática Católica, de onde eu já fui coordenador estadual por 4 anos, e sabemos dessa luta para trazer o bem e ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E o senhor tem feito isso com muita qualidade, com muito esmero, então só tenho que parabenizá-lo e pedir que Deus abençoe e que talvez aí brevemente a gente pode estar juntos aqui novamente. Obrigado.
Obrigado, deputado Maurício.
Pela ordem, deputado Maurício Scudillarc.
Deputado André, seja bem-vindo no seu retorno. Por tudo que fez aqui, merece logo voltar a essa Assembleia, não só como suplente, mas como titular. Eu fui suplente, Ivan, tantos colegas aí, o Emerson, e a gente viu que a oportunidade de estar aqui, mesmo que por um período curto, proporciona aprendizado, conhecimento e a motivação para continuar trabalhando por Santa Catarina. Temos muitas bandeiras idênticas de luta, admiro o seu trabalho, parabéns, orgulho aí dos seus eleitores, tá? Que Deus abençoe, volte logo.
Agora, deputado Jair Mioto.
Senhor presidente, quero parabenizar o deputado André por esse tempo que esteve conosco, foi muito bom poder conhecê-lo e também comungamos dos mesmos princípios cristãos, defesa da família, e que Deus o abençoe. É um grande talento, um grande potencial que pode somar muito na política catarinense, municipal, regional. Parabéns, querido. Deus continue te iluminando, te abençoando.
Obrigado, deputado Jair Mioto.
Você viu que interessante, deputado Jair Mioto falou por 6, né? Porque apareceram 6 fotografias dele, né?
Estava repetido, né?
Vossa Excelência chegou a ser vereador, vice-prefeito?
Não, meu primeiro cargo com mandato é aqui na Assembleia Legislativa.
Oh, parabéns pela tua estreia, então, nesse parlamento, né? Pela tua atuação brilhante ao longo desses 30 dias, como o deputado Maurício Scudillarc falou. Parece que 30 dias é pouco tempo, mas dá uma grande experiência, né, para quem está chegando. E como falava sempre um colega deputado, que hoje não é mais deputado, o Dalmo Claro de Oliveira, ele sempre falava nas reuniões da bancada do partido, esse ambiente aqui parece que contagia positivamente e dá uma vontade de estar aqui sempre, né? Então espero que você leve também esse sentimento da casa, o sentimento de uma boa passagem por aqui, e aquele arzinho, aquele gosto de, no futuro, quem sabe, retornar aqui ao Parlamento Catarinense. Mas quero te parabenizar novamente, né, pelas bandeiras que defendeu ao longo desse período, pela tua atuação, e ao tempo que também lhe convido, semana que vem estaremos em Joinville, nas nossas sessões itinerantes, comemorando os 190 anos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, mas, acima de tudo, consolidando as bancadas regionais, que esse foi o grande objetivo nessa comemoração, contemplarmos também esta criação das bancadas regionais, que, aliás, está dando um resultado muito positivo para Santa Catarina, e Vossa Excelência está no convite para acompanhar nossas sessões lá em Joinville também. Parabéns.
Obrigado, presidente. Obrigado pelo convite. Se for possível, estarei lá presente para acompanhar, até porque eu morei por 5 anos em Joinville, fiz minha faculdade lá, e tenho um pezinho lá na cidade também, né, apesar de ser aqui da região de Itapema. Então fica aqui o meu agradecimento a todos os deputados. Fui muito ajudado por cada um de vocês, né, conseguimos aprovar nosso projeto de resolução. Então, é o presidente também, né, que no que foi possível me ajudou também, meu muito obrigado. E, se Deus quiser, logo nós nos encontraremos de novo. E a vontade de voltar para cá é grande, porque a gente sabe que em 30 dias conseguiu fazer muita coisa boa, imagina se a gente chegar no mandato, né? Então, a gente está aí à disposição e vamos trabalhar para isso. Obrigado, obrigado, obrigado.
Não temos mais oradores inscritos em breves comunicações. Passamos diretamente para o horário destinado aos partidos políticos. Pelo tempo de até 7 minutos, fará uso da palavra o Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT. Consulto, senhores deputados, se alguém fará uso da palavra. O próximo horário pertence ao Bloco Podemos, Republicanos e Novo, pelo tempo de até 7 minutos. O próximo horário pertence ao PP, pelo tempo de 5 minutos. O próximo horário pertence ao PSOL, pelo tempo de até 3 minutos. PL, pelo tempo de 16 minutos. Bloco Social Democrático, MDB, PSDB, tempo de 12 minutos. E Bloco União, PSD, tempo de 10 minutos. Não havendo nenhum orador inscrito nos horários destinados aos partidos políticos, passamos à ordem do dia. Como acabei de informar no início da abertura das sessões, a ordem do dia ficou prejudicada em virtude da sessão conjunta das 3 comissões, cujos projetos receberam um requerimento de diligência e serão pautados para as próximas sessões. Não havendo ordem do dia e nem oradores inscritos em explicações, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária itinerante em Joinville para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.